E aí, pessoal, tá começando mais um Vortex Podcast, o seu momento semanal de viver notícias que, com certeza, falando por hoje, não vão mudar a sua vida, tá? Mas elas vão deixar vocês entretidos o suficiente por algum tempinho, talvez uma horinha aí de besteira. Isso faz bem, de vez em quando, na semana, a gente tá precisando de um descanso mental, né? E é exatamente isso que a gente oferece pra vocês aqui no Vortex. Hoje, especialmente, a gente vai falar de uma história que vários de vocês, de novo, marcaram a gente nas redes sociais dizendo: isso aqui é a cara do Vortex, que é, assim, a história de um empreendimento que foi tudo errado e que os clientes se sentiram muito enganados. Pra gente que tá vendo aqui de fora, agora que tudo passou, é uma história muito engraçada e é por isso que a gente vai comentar aqui. Mas se vocês, ao contrário dos clientes dessa experiência que a gente vai comentar aqui hoje no Vortex, querem se sentir seguros com o que vocês estão fazendo, querem ter certeza de que estão fazendo um bom negócio, querem poder confiar nos profissionais que vão guiar vocês por uma jornada, por um caminho, a nossa dica de sempre é a Alura, que é a maior escola online de tecnologia do Brasil e que é a escolha perfeita pra você que tá pensando em transicionar de carreira ou entrar aí no mercado de tecnologia pela primeira vez. A Alura tem os melhores professores, profissionais super preparados para ensinar você, desde o zero até o nível profissional mesmo. Você que sempre quis aprender a programar, que sonha em trabalhar com tecnologia e que quer estar pronto para o mercado da melhor maneira possível, se liga porque a gente tem 15% de desconto para os ouvintes do Vortex que foram dados aí pra gente pela Alura. É só acessar o nosso link www.alura.com.br/promoção/vortex, mas é sem acento. Então é alura.com.br/promocal/vortex. E aí você vai lá, consegue esses 15% de desconto na sua matrícula e tá preparadaço já pra entrar em uma comunidade cheia de pessoas que estão em uma situação similar à sua e de profissionais que querem de verdade e conseguem de verdade te ajudar a entrar nesse mercado. Beleza? Então acessa o nosso link. Se você não lembrar aí de cabeça, fica tranquilo porque tá na descrição desse episódio, em todas as plataformas de podcast. E é isso, gente. Tô aqui de novo com o Odeio para falar sobre histórias esdrúxulas, que é isso que a gente faz aqui no Vortex. Simbora! Odeio! Estamos aqui de volta.
Alô! Né?
Como foi a semana? Eu tenho uma coisa que tá muito na minha cabeça essa semana, mas eu vou esperar primeiro tu falar.
Primeira coisa é uma repercussão gigantesca do último episódio, né?
Que coisa linda, né, cara?
Muito bonito, gostei demais. Pra mim, eu me sinto agora como se a gente tivesse um clube secreto pra discutir dorama. É basicamente isso.
Cara, é basicamente isso mesmo. Várias pessoas começaram a assistir dorama por causa da gente, inclusive, de nada, né? Eu diria desculpa.
É isso
mas
aí.
Mas eu sei, cara, eu sei o meu valor. Não sei o meu valor, mas sei o valor dos doramas. Eu sei que várias pessoas vão ser bem mais felizes daqui pra frente.
É isso, pô. E já estão sendo, porque, vou te falar, ô galerinha viciada.
Caraca, foi muito rápido, né?
Cara, menos de uma semana, né? Tipo, agora que a gente tá gravando, ainda faltam 2 dias pro próximo Vortex. E já teve gente que terminou doramas inteiros, veja bem.
Inteiros, o que tem tudo a ver com a vida de dorameiro, né?
É, exatamente.
A pessoa que assiste dorama lentamente, na verdade, ela, não sei quem ela é. Ela tem que fazer um Globo Repórter sobre essa pessoa.
Mas é muito massa ver essa galera desenvolvendo a habilidade muito cedo. Vocês são os verdadeiros, né? São natural.
Vocês são os escolhidos. Lissana Gaib, não. Pô, piadas de Duna. Se você não assistiu Duna ainda, assista, porque eu não aguento mais todo mundo não ter assistido esse filme.
Vou te falar que eu não assisti nem o primeiro. Eu tô muito errado, eu.
Acabou então o podcast Fotos.
Não, eu prometo que eu vou mudar.
O silêncio. Eu prometo. É o vai. Se tu me der 20 minutos de áudio no WhatsApp...
Não, mas eu já tô convencido, cara. Já falaram tanto pra mim essa semana que eu já sei. O errado sou eu.
Viralizou um tweet de uma pessoa dizendo assim: mais ou menos em 2003, no Chile, a trilogia original de Star Wars tava passando na televisão. Uhum. E eles faziam um negócio muito engraçado, que é, pra evitar cortar pros comerciais, eles inseriam os comerciais dentro do filme.
Ai, meu Deus.
Aqui está um deles. E aí, cara?
Tipo Super Bowl, era?
Não. Eu não sei se tu tá entendendo o quão incrível é. Gente, eu vou passar agora, tá? Eu vou passar um tweet aqui com um vídeo pro Odeio, mas eu indico que vocês também assistam. Porque daqui a pouco vocês estarão falando cervejas cristal, como se não houvesse amanhã. E não tem volta, tá? Vão nas nossas redes sociais,
@feedvortex.
F-E-E-D-V-O-R-T-E-X. Tá no link aqui na descrição desse episódio. Vocês não vão se arrepender. Vou te passar e eu quero a reação ao vivo. Cerveza cristal.
Não.
Não é possível. Não é possível.
Cara, eu juro. Não é possível. Pra ti. Isso é, caraca, eu nunca vi. Quem fez esse negócio é a pessoa mais inteligente da história,
caraca,
do universo, cara.
Não, e ficou recortado. Se não ficou recortado, aí que tá, não ficou recortado, né? Porque parece
não
que
ficou.
É parte do filme mesmo.
O vídeo que eu mostrei pro Odeio, ele é uma cena de Star Wars que o Luke tá conversando com o Obi-Wan, véi.
Uhum.
E eles estão lá falando e tal, ah, porque o seu pai lutou nas guerras clônicas comigo, blá, 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 blá. Normal, a cena normal, exatamente como a gente já conhece. E aí, o Obi-Wan diz assim, eu tenho uma coisa pra dar pra você. Ele levanta, e aí, a pessoa, o gênio do marketing, que deveria ser o plot de Mad Men, mas não é, ele cortou o filme e ele criou uma cena em que abre um isopor cheio de cervejas cristal, e aí tem uma pessoa pegando uma cerveja cristal, tipo assim, a iluminação é muito parecida
é
com a
muito,
da cena original.
Caraca, é inacreditável.
A manga da roupa é emulando a roupa do Obi-Wan. É tipo, é muito bem inserido, cara. É incrível. E aí, pra ficar ainda menos natural, do nada, quando ele pega a cerveja de dentro, começa do nada a tocar a música. Cerveja cristal! É o seguinte, vamos para a primeira história do Vortex de hoje, que é uma história que várias pessoas marcaram a gente nas redes sociais, principalmente no Twitter, porque um absurdo aconteceu nessa semana passada e todo mundo queria que a gente falasse sobre isso. Que é o seguinte, a matéria é: evento que prometia experiência imersiva no mundo de Willy Wonka acaba com crianças chorando, polícia sendo chamada e comparações com o laboratório de metanfetamina.
O quê?
Eu amo, cara. As crianças, elas realmente merecem sorrir.
Tá. Tadinhos, cara.
Mais uma vez, várias matérias aqui foram coletadas pela nossa redação e foram colocadas aqui de maneira estratégica pra gente ter um leve resumo dessa coisa que foi muito absurda. Vamos lá. O evento que aconteceu em Glasgow, na Escócia, no dia 24 de fevereiro de 2024, se chamava Willy's Chocolate Experience, em tradução livre, experiência de chocolate do Willy, e cobrava 44 libras esterlinas por cliente,
porra,
que é equivalente a cerca de 270 e poucos reais, tá?
Não, é muita não. Grana, né? Isso aí é uma entrada do Vila Mix.
O quê?
Isso é a entrada, um open bar do safadão, isso aí é dinheiro.
Tu já foi pro Vila Mix?
Não, mas gostaria muito, é porque eu não tenho,
entendi,
amigos que gostam do Vila Mix, se liga.
O que que tem no Vila Mix?
Sei lá, forró e sertanejo universitário.
Eu não sei se tu gostaria muito do Vila Mix, falando sério agora. Acho que tu tá mentindo. Eu acho que a tua persona desse exato momento que tá com a viseira rosa, talvez.
Seria perfeito lá, tu é doido. É. Porque começa de dia, aliás, né?
É verdade, tu vai precisar da viseira. A atração não tinha vínculos com o filme Wonka da Warner. Recentemente, eu não sei se tu sabe, foi lançado o filme Wonka da Warner, estrelado, uh-huh, inclusive, pelo Timothée Chalamet.
Sim.
E aí foi um grande bafafá, nossa, todo mundo dizendo, nossa, o Wonka é tão legal, foi o filme da família, aí no final de ano, muita gente assistindo, foi um sucesso bem maior do que as pessoas esperavam. E aí o que aconteceu, basicamente, foi que um grupo de pessoas, que eu não conheço elas pessoalmente, mas eu imagino na minha cabeça que todas elas são primas do cara do Fyre Festival, todas se juntaram e disseram assim, galera, e se a gente encontrasse uma brecha aqui de contrato e mercado pra fazer uma experiência baseada na alegria que esse filme traz para o público, mas sem ter que pagar nenhum royalty da pior maneira possível.
Genial, né? É por isso que, então, que eles usam Willy, né? Que o Willy pode ser qualquer Willy do mundo. Inclusive a baleia Free Willy.
Caraca, verdade, porra.
Se fosse temática de baleia,
vou pensar. E se a gente fizesse aqui em Fortaleza e fosse de baleia? Na moral.
Ia ser legalzão, pô, vai te falar.
A gente podia fazer, sabe o quê? Caraca, eu tô com várias ideias. Eu sou muito boa nisso aqui, em negócios ruins. A gente podia pegar uma grande baleia e aí, naquele negócio que elas soltam água em cima, ao invés de água, a gente colocava um negócio de chocolate, pô.
Olha aí.
O marketing do evento tentou chegar o mais perto possível de sugerir que a experiência seria baseada na criação do autor Roald Dahl.
Ele ia dar só, né? Ele faz só aquela referência. Referência.
É, tipo assim, fanart, fanart.
Tô ligado.
Bem, a experiência foi planejada e executada pela organização House of Illuminati.
Nossa.
Tô fazendo um triângulo aqui com a mão, vocês não estão vendo, mas eu tô...
Já começamos bem, hein?
Mas se os Illuminati existirem igual daquele filme do Nicolas Cage, essa galera aqui que usou o nome House of Illuminati vai se lascar. Vai, eles vai. Nunca vão ter volta. O website, tá? Da companhia diz: bem-vindos à House of Illuminati, um reino onde fantasia e realidade convergem para criar experiências imersivas sem paralelo. A nossa jornada é movida pela paixão em misturar arte, tecnologia e storytelling em prol de eventos inesquecíveis. Não mentiu, inesquecíveis mesmo.
Não, é, essa parte eles cumpriram, eu tenho certeza que sim.
Aí você pensa, poxa, devia estar tão bonito, que coisa legal, amei, né? Amo barra soul, William Wonka. Pois, os organizadores do evento aparentemente usaram inteligência artificial para gerar imagens promocionais que sugeriam uma atração de altíssima qualidade que parecia exatamente como o mundo alucinante e imersivo que a propaganda prometia. Mas o resultado era um tanto diferente. E aqueles que compraram ingresso precisavam realmente da imaginação pura pra pensar que o local parecia qualquer coisa com o que tinha sido mostrado nas imagens. E aí, as imagens, meu amigo odeio, as imagens estão aí, tá?
Bonito, bonito. Ah, o conceito, irado, tem aí uma trilhinha aí, né, um caminho que parece levar um portal meio, meio colorido, psicodélico e muito doce, porque tem vários pirulitos
muito
espalhados.
Muito doce, é. A sensação que dá é que você, se isso acontecesse de verdade, as imagens da inteligência artificial, você poderia lamber o cenário e ele seria
exatamente,
de doce.
Exatamente, exatamente.
Né? E várias fotos bonitas pro Instagram e tal.
Se, ainda mais que criança, tipo, o negócio é colorido, pronto. Já chama atenção pra caralho.
Eu acho que chama atenção também de criador de conteúdo, tá?
Ah, sim, sim, sim.
Porque tudo que é colorido, assim como pras crianças, também chama muita atenção de criador de conteúdo, que a galera quer bater foto. Então, aí tem toda essa ideia de que é um negócio muito irado, muito bonito, sensacional, né? Aí que vem o plot twist. Como noticiado pelo veículo The Guardian, clientes chegaram ao local em Glasgow e encontraram um armazém decorado escassamente com props de plástico dispersos, um pequeno castelo inflável e alguns fundos ilustrados nas paredes. Que, como você pode ver nessa imagem que eu mandei pra você, os fundos ilustrados nas paredes eram tipo um lençol que a pessoa pendurou na parede com dois pregadores de pau, se liga.
É, o negócio foi muito mal feito. Nossa, gente, que é isso?
Como impressionada a ver pra galera bater foto. E tem um arco-íris, né, que tá na frente, muito bonito, claramente roubado de um buffet de festa infantil. Uns ursinhos de docinho que estão espalhados por todo o canto.
Que não combina nada com nada, tipo...
Tem
cara,
nada.
Todos os elementos dessa foto não tem, tipo, nada a ver com nada entre si.
O que eu digo é o seguinte, tá? Isso aqui deixou os gringos malucos, malucos. Eles ficaram muito tristes, muito decepcionados. Foi um negócio, assim, extremamente pesado pra eles. Mas a gente sabe que aqui no Brasil, uma nação que sobreviveu ao show fake de Patati Patatá, que na verdade... Eram dois palhaços falsificados, fingindo que eram Patati e Patatá. A gente sabe que isso aqui seria apenas combustível pra gente.
Exatamente. O Brasil é a vanguarda da luta contra o entretenimento fake.
Da luta contra, não. Eu diria que a gente é a vanguarda da luta contra a qualidade, né? Mentira, aqui tem várias coisas sensacionais.
Tem.
Que eu amo. Obrigado, Brasil.
Não, é porque é foda, velho. Eles têm duas toalhinhas com background, assim, né? Com a imagem impressa nessas toalhinhas. E aí, essas duas toalhinhas, elas pegam, sei lá, 5% de toda a parede do ambiente.
Não, primeiro que eles estão no estacionamento de um shopping ou de uma farmácia. É um balcão, assim. Um balcão não, um galpão. É um galpão, cinza. Assim, muito me impressiona não ver as marcas de garagem no chão.
É, acho que foi a única limpeza que eles fizeram foi de marcas, assim. Mas veja bem, não tem a... não tem as marcas, mas olha só o que é isso aqui. Uma fita isolante zebrada. Debaixo de um arco-íris.
A fita de cena do crime é embaixo do arco-íris, que é pras crianças saberem onde é que elas estão entrando, né? Porque isso aí era a entrada.
Caraca. Meu Deus, que inferno, cara.
Então, aí o que que aconteceu? Aconteceu que a galera tiltou completamente. Tiltou.
Normal, esperado. Eu tiltaria com menos, inclusive já tiltei.
Esse jato eu tô com bem menos. Então, a polícia escocesa foi chamada até o local e o evento foi fechado e os pais levaram embora suas crianças em prantos.
Roma.
O The Guardian, né, que fez uma matéria sobre isso aqui que aconteceu, adicionou que os organizadores reembolsaram os ingressos e se desculparam pelo dia muito estressante e frustrante das pessoas, dizendo aos clientes, abre aspas, infelizmente, de última hora, fomos decepcionados em várias áreas do nosso evento. Eu imagino quantas, tá? Quantas. Se eles querem dizer que alguém cancelou de última hora, eles estão dizendo que quem cancelou? Deus cancelou a ida dele.
Eu acho bom que ele fala como se não fossem eles que tivessem produzido, né?
Muito
nós
não,
fomos decepcionados, eu não acredito. Como assim isso ficou tão ruim?
Tentamos o nosso melhor para continuar e seguir em frente. E agora entendemos que nós provavelmente deveríamos ter cancelado logo pela manhã. Não me diga. A House of Illuminati também afirmou que não vai mais produzir eventos no futuro.
Não, mas peraí, ó. Eu pesquisei aqui o nome deles e existe um site, né?
Existe um site, sim.
E eu vou te dizer que todos os eventos divulgados aqui parecem tão mentirosos quanto. Sério, vai lá visita, cara. Olha que loucura.
Primeiro que você entra e tem uma arte de Illuminati, né? Que uma galera ouviu falar que inteligência artificial agora fazia arte.
É o futuro. Tá pocando, tá pocando.
É, porque não sei o que, não sei o que. Não precisa mais ter talento artístico. Agora a gente escreve.
Esse é o momento.
Escreve
esse
pronto
é o momento.
E vai fazer uns negócios massa. Então, aí essa pessoa disse assim, eu tenho como fazer a minha carreira e a minha vida em cima disso. E ao invés de fazer a carreira dele só em cima da arte que é feita por IA, ele resolveu fazer, ele que eu digo é tipo assim, a pessoa, tá? O grupo de pessoas resolveram fazer um site de experiências no mundo real, onde IA ainda não entrega o que precisa ser entregue, tá? Não tem uma imagem que não seja feita por IA nesse site.
É tudo muito irreal, cara.
Nossa, é tudo muito claramente inteligência artificial. É que tem algumas artes que você bate o olho e você sabe imediatamente, né?
As artes entre si, elas são extremamente parecidas, mudam uma coisa em outra, sabe? E aí, do nada, tem um evento que tem planetas dentro do evento.
Cara.
Mas calcule, depois dessas fotos, calcule como seriam esses planetas.
Que coisa incrível. Eles estão dizendo assim, ó, quais são os outros eventos deles? São todos imaginários, tá? Spoiler. Primeiro eles dizem que tem uma exposição de arte avant-garde. Depois eles dizem que tem bailes de gala, né?
Uhum.
Né? Místicos. Diz que tem eventos que são interativos, que eles fazem esses jantares intimistas e secretos com uma vibe meio vintage. Uhum. Uma coisa meio tecnomística.
Tecnomística.
Inventaram,
é muito
eles inventaram a vibe. Inventaram completamente, do zero. E aí tem uma parte aqui embaixo que diz assim, as últimas notícias. Aí uma das últimas notícias é exatamente ligada à experiência do Willy Wonka and the Chocolate Factory Experience, tá? Aqui você vê que eles estavam chamando pelo nome completo, então isso aqui é passível de processo, tá?
Uhum. É mesmo.
Aí você clica em cima e só tem uma pessoa com um cogumelo gigante, que é a única coisa de alta qualidade de toda a experiência Wonka.
Que inclusive eles mudaram de cor, porque não é o mesmo que tá lá, viu?
Não é o mesmo, mas eu digo o seguinte, se tu clicar em cima dessa experiência, tu vai ver que a imagem, na verdade ela era uma imagem de 50 por 50 que foi aumentada
meu
pra 1000
Deus,
por 1000.
Meu Deus, que coisa horrível. Quadradão, amor.
Não, a foto foi batida no Nokia 3310 e foi jogada no site na mesma hora. Pois.
Como, né?
O pior, cara, é que essa galera agora vai ser conhecida em todos os cantos porque isso aqui se tornou um acontecimento.
Viral,
mas calma,
viral.
calma. Depois que isso aconteceu, essas fotos acabaram viralizando, né? Mostrando principalmente uma imagem de uma criatura muito estranha, que é chamada de The Unknown, ou desconhecido, que é basicamente uma pessoa com o cabelo cacheado, assim, com uma máscara prateada, uma capa preta, que tá saindo de trás de um espelho. Tem um vídeo disso, tá? Tem um vídeo disso. Este personagem não existe.
Não existe.
Daqui a pouco vamos comentar sobre como esse roteiro inteiro aconteceu, tá? Mas outra coisa que viralizou bastante foram as fotos das Oompa Loompas. Que eram basicamente pessoas que estavam com perucas verdes, uma roupa de baixíssimo orçamento. E elas estavam realmente assim, atrás de um balcão com os equipamentos que é daí que sai a comparação do laboratório de metanfetamina.
Meu Deus, cadê?
Tá aqui, ó. A foto da... da mulher de cabelo verde, que ficou conhecida como Oompa Loompa Triste.
A bichinha.
Ela tá muito mal, cara. Tudo que ela precisava era uma viseira rosa.
Melhoraria.
Eu te mandei o vídeo do The Unknown pra tu ver.
Tá, tá bom.
Que é o vilão, né? E tem as crianças chorando nesse vídeo. Chorando.
Ai, meu Deus.
Porque
meu
sai.
Deus,
eu vou descrever. O Odeu vai ver o vídeo, tá? Tá. Ele vai reagir e eu vou descrever aqui pra vocês logo depois.
O vídeo é curtinho, né?
É muito curtinho.
É
o
Willy Wonka falando, it's the unknown. Aí as crianças... Sabe quando você tá numa igreja e aí...
O que que tu vai dizer?
Calma, calma. E aí, tipo, o pessoal vai fazer qualquer oração e sempre alguém começa primeiro e vai se espalhando, né? Não precisa ser na igreja, enfim. Coisas em grupo em geral. Gritos de guerra. Mas nesse vídeo, o que acontece é que uma criança faz assim, aí começa...
Deixa eu ver. A criança tá falando não. Não! É um cara com uma fantasia de R$5,99 do Willy Wonka. Aí ele pega, tem um espelho comprado também a R$15 ou R$17. Mentira,
caraca.
É um espelho alto, tá? É um espelho alto. Mas é um espelho claramente... Assim, sabe quando você se muda pro seu apartamento pela primeira vez e você precisa de um instrumento apenas, qualquer instrumento pra ver seu corpo inteiro? Esse é o espelho que tá lá.
Esse é o espelho. Não é um espelho planejado, não...
Não é, não é, não é.
É um retângulo com...
É um retângulo, é um retângulo de espelho com uma moldura branca, nada a ver. E aí...
Que claramente, inclusive, veja bem, não esconde uma pessoa atrás.
Não esconde.
Ele tá escondido atrás do espelho.
E o pior é que mais pra frente, eu vou até falar aqui, basicamente, o que aconteceu foi que o roteiro da atração inteira foi escrito também, aparentemente, supostamente, por inteligência artificial.
Ai, meu Deus, cara.
E a inteligência artificial criou esse personagem do absoluto nada, que é um vilão, que é um fazedor de chocolate, que é malvado e mora dentro das paredes. Mas, na verdade, o cara até fala assim, ah, ele é um cara que mora dentro das paredes e ele é um fabricante de chocolate malvado. Mas nenhuma das pessoas que estava estudando o roteiro entendeu se o malvado era ele ou se eles faziam chocolate que era malvado. Mistérios, mistérios. Então esse espelho, ele tá aqui, eu não sei se tu entendeu o conceito por trás.
O espelho
tá aqui...
é pra simular a parede, então.
É simular a parede, é simular que não tem nada e ele é um fundo infinito.
Caramba,
o desconhecido nesse vídeo está saindo de dentro das paredes. Aí, meu amigo, as crianças chorando, um desespero nada a ver. Os movimentos da atriz que faz o The Unknown, porque é uma menina...
Assustador.
Assustador. Você já assistiu O Chamado? A vibe é essa, cara.
É pior, porque ainda tem essa máscara que é, meu Deus, parece que ele é um participante do Slipknot, né?
Tudo nesse evento é tão ruim que é excelente. E eu acho que o The Unknown é tipo, o maior símbolo disso aí. Mas continuando. As Oompa Loompas acabaram viralizando, né? Principalmente a Oompa Loompa triste.
O quê, mano?
E deram entrevista pra diversos veículos de imprensa variados, assim. Pra TV, mídia escrita, absolutamente tudo. Fora as redes sociais, né? Porque o Willy Wonka, como a gente vai comentar daqui a pouco, ele chegou no TikTok dele pra falar tudo o que tinha acontecido, fazendo um grande exposé. Mas antes disso, deixa eu dizer. Oompa Loompas dão entrevista à BBC. Oompa Loompas. Não diz assim, atrizes que
cara,
interpretavam...
Cara, isso é uma maldade. Por quê, cara? É muita maldade. Elas já foram desrespeitadas o suficiente, cara.
E elas são tão fofinhas juntas. Porque a entrevista, na verdade, a matéria diz... Nós viralizamos como Oompa Loompas, mas nós somos só pessoas normais.
Coitada, meu Deus.
E olha como elas são fofinhas.
Oh, a bichinha, mano. Caraca, qual... Uma delas duas é a triste?
Uma delas duas é a triste.
Não parece. Nem reconheço aqui, nem sei
é
qual é a
dizer. É porque ela tá sorrindo.
Não, mas é porque muda muito.
É difícil ter ligado.
É que acho que ela não tava só triste, já foi que teve alguma sulgada, né, pelo The Unknown.
Nessas entrevistas, elas falam sobre várias coisas, dizem que não faziam ideia de onde é que elas estavam se metendo, que essa experiência foi muito maluca. E aí, a Christie, de 29 anos, que ficou conhecida como Oompa Loompa Triste, ficou chocada com a repercussão da mídia. Ela disse que não usa as redes sociais e teve que ficar escutando várias pessoas de outros países comentando que tava acontecendo aquilo ali que tava viralizando, se liga.
Tadinha, cara.
Ela, Oompa Loompa Triste, no seu emprego diário. É uma performer de fogo e uma trainee de instrutora de yoga em Glasgow. Ela só tá tentando fazer o melhor que ela pode.
É, ela quer viver da arte dela, né, cara?
Exato. Inclusive, ela fala isso embaixo. Ela diz, nós somos apenas pessoas normais. Eu não acredito que isso está acontecendo, fecha aspas.
Coitada, cara. Que inferno. Ai, meu Deus.
Aí fala assim, ó. A Jenny, que é a outra Oompa Loompa, né, a colega Oompa Loompa da Christie, de 25 anos, é uma designer de produção e dona de um pequeno negócio, originalmente de Dublin, mas que agora está morando em Glasgow. E ela diz, abre aspas, nós temos experiência trabalhando com crianças, então só estávamos tentando fazer com que fosse minimamente divertido pra ela.
Tadinha. Cara, ela foi só fazer um bico. Coitada, cara.
Foi um bico de fim de semana.
Foi.
Que a galera aceitou um emprego aleatório e eles entraram em um pesadelo.
E que não acabou quando acabou, né?
Que não acabou quando acabou. Pelo contrário, tá bem longe de acabar. Chrissy e Jenny, as Oompa Loompas, disseram que elas passaram por 3 performances de 45 minutos antes de serem instruídas a abandonar o roteiro que elas haviam recebido apenas 12 horas antes.
Sério, eu queria muito ver qual é esse roteiro, cara.
Cara, eu queria muito ver também, mas o roteiro que foi entregue 12 horas antes, ele já foi abandonado. Não existe um roteiro de 12 horas antes, não existe isso. Eu acho que eu nunca decorei uma fala na minha vida, né? Mas deve ser muito difícil. Pois, elas duas dizem o seguinte. Depois que elas tiveram que abandonar o roteiro, elas dizem que, abre aspas, tudo começou a ir ladeira abaixo. Como se tivesse ótimo até.
Não, aí. Tava ótimo.
A reação se tornou tão grande que Christie teve que desligar o seu telefone por 2 dias. A Christie diz assim, eu sou bem resistente, estou sempre disposta a tirar onda de mim mesma, mas eu acho que tudo ficou um tanto demais pra mim. Acabou saindo do meu controle. As pessoas estavam caçoando da minha aparência e tudo.
Mas ela querendo racionalizar o que aconteceu é muito triste, cara.
Mas a melhor parte não é isso. A melhor parte é que a Jenny, a outra Oompa Loompa, é uma designer de produção. E ela diz, abre aspas, eu sou uma designer de produção. Eu não tenho sido capaz de encontrar emprego por alguns anos. Então, eu estou torcendo para que essa experiência me ajude com isso. Porque eu definitivamente consigo montar um show melhor.
Caraca, se essa mulher não tiver empregada agora, eu vou estar muito triste. Não é
possível. Essa mulher deveria estar em Hollywood só pelo prêmio do que ela passou.
Exatamente.
Inclusive, aqui a matéria da nossa redação diz, no final, que Christie e Jenny só foram pagas metade do salário que foi prometido pelo evento.
Eu sinto muito por isso, mas... porra.
É triste, isso é triste, isso é triste, tá? Porém, a Karen Gillan, que interpreta a Nebulosa nos filmes da Marvel, acabou ficando obcecada também com essa história, como muitas outras pessoas no Twitter, porque isso, gente, isso viralizou num nível...
É porque ela é uma Vortexer também, né?
Ela é uma Vortexer. Ela é povo do nosso povo. É
exatamente. Ah. Gente como a gente.
Ela tweetou uma pessoa dizendo assim, um filme precisa ser feito sobre isso aqui. E ela disse, por favor, me coloquem no elenco disso aqui. Entre parênteses, eu estou falando de um filme baseado nessa história, não na experiência em si, ponto. Aí logo depois ela coloca. Na verdade não, qualquer um dos dois tá ótimo.
Que pessoa, cara, que pessoa incrível.
Eu acho que ela tá certa, cara, ela já deve ter juntado muita grana aí na Marvel, agora ela tem que se divertir.
Agora pode fazer pela arte.
Eu quero dizer que o cara que fez o Willy Wonka foi realmente até as redes sociais pra falar sobre o que tinha acontecido e ele também deu entrevista a vários veículos de imprensa. Atenção! Comediante de stand-up contratado para interpretar Willy Wonka em evento interativo dá mais detalhes sobre o fiasco. Essa é a história do Hollywood Reporter, tá?
Tá bom.
É uma publicação muito séria. Que, tipo assim, tem as exclusivas de fotos dos filmes mais bombados que vão estrear. Assim, Hollywood Reporter é um negócio gigante. Bem, eles entrevistaram Willy Wonka, além de veículos como o The Independent, que também falou com o ator, que é o Paul Connolly. Ele diz aqui que era um dos atores contratados para interpretar o Wonka. E quando ele fala que era um dos atores contratados para interpretar o Wonka, eu não sei o que aconteceu com os outros, tá? Eu também não quero saber, não tô interessado.
Acho que eles descobriram antes. Ou então, o Diano pegou eles. Já é o terceiro Wonka.
Ele revelou que foi contratado no último minuto e que lhe foi enviado um roteiro de, abre aspas, 15 páginas de baboseira gerada por IA, comigo fazendo um monólogo dessas coisas loucas. E ele continua. A parte que me pegou foi quando eu tinha que dizer, existe um homem e nós não sabemos o seu nome. Nós conhecemos como o desconhecido. Esse desconhecido é um fabricante de chocolate malvado que vive dentro das paredes. Foi assustador para as crianças. E aqui ele fala o comentário célebre, né? Ele é um homem malvado que faz chocolate ou o chocolate aqui é malvado? Não sabemos. Não havia chocolate no evento, mesmo sendo uma chocolate experience. Isso aqui, cara.
É muito doido. Isso aí é inimaginável. Isso é a primeira coisa que a galera ia tiltar aqui no Brasil.
Completamente, cara. E essa aqui é a única coisa que eu vejo que vale sim a pena chamar a polícia, porque eu acho que é um caso de polícia mesmo.
Total.
Nós fomos instruídos a dar às crianças uma jujuba.
Cara.
E um quarto de um copo de limonada.
Que é isso?
Que medida é essa? Que copo é esse?
Por R$270.
Ser a criança que passa por isso aqui tudo e que a uma jujuba dela ainda é a jujuba laranja, que é uma merda.
Nossa! Coitada verde. Putz, tadinha.
Não, eu gosto da verde, é melhor.
Não, que troll, laranja. Troll. Tu sabe que tu tá errado.
Cada, né, criança tem a sua coisa, mas minha jujuba preferida é a roxa.
A roxa é a melhor de todas, não tem como.
Connell deveria ter usado um aspirador de pó no fim do seu monólogo para sugar o malvado desconhecido para fora das paredes da fábrica. Mas o evento nem tinha um aspirador de pó, então ele teve que improvisar freneticamente. Entendam, esse é um roteiro que foi criado por uma inteligência artificial, supostamente, foi entregue 12 horas antes de começar o negócio para uns atores que não faziam a menor ideia do que estava acontecendo, que se encontraram, tipo, pouquíssimo tempo antes, e eles não tinham nem o, sei lá, o equipamento mínimo para fazer isso aqui funcionar. É
nada,
muito impressionante.
Né? Eles não tinham nada, coitado.
Não tinham nada, cara, não tinha nada. É o Fire Festival de novo, botando um bocado de ventilador, mó pai.
E a galera assistindo pegar fogo. Não, vai dar tudo certo, gente, vai dar tudo certo.
Inclusive, no próximo Fire Festival, estaremos lá.
Estaremos lá, não, a caravana do Vortex.
Caravana, é uma caravana. O ator explica aqui, né, um pouco mais pra frente, que ele acabou coringando, né, em relação a tudo que tava acontecendo.
Esse é o porque... personagem errado, peraí.
Não, mas você vai entender, porque ele diz que interpretou o Wonka por quase 4 horas seguidas, sem
Meu
pausas.
Deus, cara,
enquanto
que
os
isso?
organizadores urgiam pra que ele levasse as crianças mais rápido pelo caminho do armazém, abre aspas. Eu não sabia aonde eu terminava e o Wonka começava. E depois ele diz, eu estava perdendo a cabeça naquele ponto. Coringando, isso aqui ele estava coringando.
Uhum.
Aí, né, pra acabar essa história maravilhosa, é importante dizer que eventualmente os pais das crianças ficaram muito chateados com o evento, que acabou chegando ao absoluto caos. O Connelly, que era um dos Willy Wonkas, a gente não sabe de nenhum dos outros, decidiu se demitir junto com alguns Umpa Loompas. E em entrevista ele deixa claro também que a palavra contrato no contrato dele estava escrita errada, que é uma informação muito importante, tá? Mas como tudo na vida tem o seu momento de tristeza e também o seu momento de felicidade, eu quero dizer pra vocês que tudo isso tem um final que é muito triste pra algumas pessoas e muito feliz pra outras pessoas, que é. Isso viralizou tanto. Virou uma coisa tão gigante. Figuras muito grandes de Hollywood, tipo a Karen Gillian, né? Falaram sobre isso aqui. E o que aconteceu foi que, aparentemente,
não
vai acontecer um filme do desconhecido.
É, eu tava pensando assim, que desde o começo parece muito conteúdo de trash horror, né?
Nossa, parece muito, mas se isso aqui foi uma ação de marketing de guerrilha...
Caraca, genial. Tão genial quanto...
Cerveja Cristo! O que rolou foi o seguinte, tá? A empresa Caledonia Pictures diz que vai acontecer realmente esse filme que tá sendo planejado. Pra ser lançado, tá? Não filmado, lançado no final deste ano.
Quê?
Eu não sei como eles vão fazer isso, cara.
Não dá muito certo, né, isso aí.
Então, mas veja bem. Tu tá pensando com a cabeça de quem procura qualidade.
Não é o objetivo, né? Não é o objetivo.
Não é o objetivo. Maluco, caos e desorganização. Maluco. Como esse filme, a única obrigação dele é ser ruim e mal feito, se eles derem mais tempo pra eles mesmos, se eles disserem, não, vamos lançar em 2025, 2026, aí eles vão estar estragando tudo, cara. Estragando a premissa em si. Tem que ser feito de última hora, mal feito, tem que ser uma merda, senão ninguém vai assistir.
É isso aí. E se chegar aqui no Brasil, a gente vai.
Esse filme vai acontecer e, de acordo com o enredo original que eles colocaram aqui, o resumo do filme, né? Diz que o filme The Unknown, o desconhecido, segue a história de um ilustrador e da sua esposa que são assombrados pela trágica morte do seu filho, Charlie. E desesperados para escapar o luto que eles estão vivendo, eles acabam se mudando para a Escócia, para um canto muito remoto da Escócia, aonde um mal desconhecido espera por eles.
Caramba, quais as chances desse roteiro ter sido escrito por um IA, né?
Cara, isso aqui é a chance que Hollywood tava esperando para fazer um trabalho mal feito. Essa é a chance.
Caraca, se isso ficar bom, é que vai estar errado, né?
Eles só querem uma chance, cara.
Caraca, mas se eles não chamarem a galera que tava lá, vai ser loucura, né? O mínimo, pelo menos.
Crápulas,
Willy...
né? Crápulas, se eles não chamarem, crápulas.
Por favor. Não, e a pessoa que faz, a menina que faz o dia não, simplesmente genial. Precisa
não,
ser.
Não, genial, genial. Ninguém se move daquele jeito. Só
não,
ela.
É, exato. Não é nem humano aquilo ali.
É isso, gente. Aconteceu a Wonka Experience. As pessoas estão mais ou menos bem. As crianças vão pagar sua fortuna em terapia. Não sei se elas estão bem, não sei.
As pessoas estão mais ou menos bem. Eu gosto dessa ponderação. Estão mais ou menos.
É o que a gente tem, cara. O que a gente tem hoje é isso aqui. Tudo é muito triste. Tudo é muito pesado e tudo é muito triste, mas a gente vai falar de uma pessoa que essa semana, né, acabou viralizando aí também por ser inocente. Foi inocente. Um empregado da Força Aérea Americana, que é um civil, ele não é um militar, tá? Ele já foi um militar, mas ele é aposentado da Força Aérea Americana, mas ele tinha acesso a esses segredos de Estado do que estava acontecendo, né, em relação a toda a guerra da Ucrânia e tal, mas especificamente sobre uma base. O nome do cara é David Franklin Slater, ele tem 63 anos de idade. E as autoridades falam realmente que ele é um ex-militar aposentado, que foi um tenente-coronel do exército americano, e ele foi colocado como responsável pelo comando estratégico dos Estados Unidos de uma base da Força Aérea Americana em Ofut. Esse cara foi preso nesse sábado.
Quê?
Porque ele estava sendo acusado de ilegalmente passar essas informações que eram top secret pra web namorado dele que ele conheceu em um
Meu
aplicativo.
Deus, cara, quão bom tem que ser seu perfil pra você extrair informações de um militar americano, cara. Meu Deus. Parabéns, cara, pra essa senhora aí.
As conversas, elas são tão boas, tão boas. Os promotores federais de Nebraska falam que realmente o Slater foi acusado disso, né? E que eles juntaram as provas desse caso e colocaram agora em um documento oficial pra levar ele até a corte por tudo que tinha acontecido. Mas, mais embaixo, eles deixam muito claro o que é que eles estão pensando sobre toda essa situação, porque diz assim: as informações foram reveladas em conversas online em uma plataforma de namoro com um co-conspirador não identificado, que não está colocado dentro do processo, que diz ser uma mulher vivendo na Ucrânia.
Caraca, velho. A espionagem tá muito diferente em 2024,
Nossa,
né?
Eu acho que, na verdade, a espionagem tá muito igual a todos os filmes que inventaram que espionagem seria.
Caraca, a vida imitando a arte, né? Finalmente.
Pô, chegou a hora, cara. Chegou a hora. Mas nada disso importa frente à coisa mais legal desse artigo, que são os pedaços das mensagens trocadas entre eles dois. As pessoas colocaram no documento oficial pelo menos 9 mensagens que foram identificadas pelas autoridades como perigosas, né? E eu queria mas muito mesmo que essa galera hashtag libera o print do resto dessas conversas, cara. Se eles pegaram só 9 mensagens que são de interesse, qual é o resto das mensagens? A gente precisa saber.
Nossa, tinha que ser, véi. Caraca, vaza o Tinder.
É muito bom isso aqui, pô, porque é o que tu falou, que tipo de perfil você faz, que tipo de conversa você mantém com uma pessoa.
Que isso? O que ela prometeu pra ele? Não, não é possível.
Não, eu fico pensando que eles não vão liberar, na verdade, essas conversas, porque aí tá o segredo, se liga. Essa mulher, ela deve ter falado uns absurdos.
Vai pegar um padrão pra, tipo, aí, então eu só preciso achar a pessoa. Porque
exatamente.
Eu já sei como agir.
Você chega e diz assim, ei, aí, não sei o que, não sei o que. Tu joga Fortnite, como é que tá?
Isso deve ser sido Deve ter sido desse jeitinho agora.
É um cara de 63 anos. Não, não, RS, RS. Eu sou um
como
militar.
Como assim, Fortnite? Não só jogo, como olha essa dancinha aqui.
Eu não sei como é que aconteceu, mas as conversas, elas são profundamente deprimentes.
Ai, meu Deus.
Bem.
Peraí, então tem as conversas?
Tem algumas das conversas, ai, mas não ai, tem ai, a conversa inteira. Só tem as mensagens que eles colocaram como, tipo, essas mensagens são de interesse para o processo que a gente tá colocando aqui. Primeiro, eles explicam que algumas informações, elas são, só são dadas a certas pessoas que são, que tem esse clearance, né, que eles falam pra ter acesso a esses segredos de alta importância ou baixa importância, mas que ainda assim são segredos. E que essas pessoas todas, obviamente, assinam vários documentos, deixando claro que elas não vão deixar aqueles segredos vazarem, né? Que eles não podem espalhar esse tipo de informação sob qualquer desculpa, assim. Não existe nenhuma circunstância que exista que possa fazer essas pessoas lançarem esse segredo pra qualquer outra pessoa que não tenha essa mesma liberação pra saber dessas informações.
Uhum.
Aí esse cara foi lá, assinou os documentos, papapá. Aí chegou e começou a paquerar com uma pessoa que ele não conhece, né? A web namorada dele, que ele conheceu no Ragnarok Online.
Provavelmente, eu acredito.
Porra, se me dissessem que eles se conheceram no Ragnarok Online.
Tu sabe que foi relançado, né, o Ragnarok?
Eu não quero falar sobre
pro
isso.
Pros saudosistas aí,
eu não quero falar sobre isso. Não
vocês
quero.
Vão ficar malucos. Não recomendo.
Eu, como uma pessoa que já tive web namorados do Ragnarok Online original, digo que chega. Eu quero acreditar que eu amadureci, eu preciso de ajuda. Pegaram as conversinhas entre eles dois, tá? Entre o carinha e a web namorada dele. E tinha algumas coisas do tipo. A inteligência americana diz que 100% das tropas russas estão localizadas no território ucraniano. Você acha que essa informação é verdadeira? Pergunta a mulher no dia 7 de março. 4 dias depois, ela tá perguntando sobre informação extremamente específica relacionada a dados. Ela diz, abre aspas, queridinho, o que que é mostrado nessas telas, nessas salas especiais que são fechadas para militares? Parece
não, a verdade
muito
que
interessante.
Ela falou foi assim, ela falou assim, eu sou tão burrinha, tão bundudinha.
Momô, eu sou tão, tão bobinha. A sala que tem uma TV especial é uma TV mesmo? O que é que mostra lá? É interessante, parece legal.
Nossa, como vocês são inteligentes e másculos, hein?
Meu amor, estou entendendo. Tô imaginando você olhando aquela tela cheia de segredos militares.
Compartilha só umzinho comigo, só pra eu saber que eu sou importante.
Completar a minha fantasia que eu preciso que ela seja realista. Eu preciso saber o que tava passando na TV.
Ai, é muito bom saber que, tipo, provavelmente essa pessoa, na verdade, é um soldado dentro de uma trincheira. Segurando uma cerveja, Crista! Que dia incrível.
Caraca, doido, como pode isso ter acontecido? Que assim, a situação inteira, ela é muito absurda, né? E aí, depois, ela diz assim... Ah, aliás, você foi a primeira pessoa que me disse que os membros da OTAN estavam viajando de trem.
Que membros maravilhosos.
E só agora, que já é noite, é que eles anunciaram isso nas nossas notícias na TV. Você é o meu informante secreto, meu amor. Como é que foram as suas reuniões? Elas deram certo?
Caraca, que papinho. E suposto, ninguém tá seguro, né?
Ninguém tá seguro, pô. Ninguém tá... Olha, a pior... Isso aqui é igual entrar em seita, a gente vai sempre falar.
A gente vai chegar nesse ponto, eventualmente.
A gente vai chegar nesse ponto de maneira mais forte depois, tá? No futuro.
Vocês não sabem o quanto a gente tá preparado pra isso.
A gente se preparou a vida inteira pra falar disso. Tu fala desse jeito, parece que a gente já entrou no seita, mas não aconteceu até agora. Até
não,
agora.
A gente não vai entrar, a gente vai formar a nossa seita.
A gente vai formar uma seita. Pra não entrar em uma seita, pra não cair em uma história de uma seita, o segredo é... Não acho que você é inteligente o suficiente pra não cair no papo de uma seita. Sempre duvide de você mesmo. Seja
pergunta
humilde.
Pergunta pra alguém, cara. A maior defesa que você tem contra espertalhões, pergunta pra alguém.
É verdade.
Eu sei
é
que
verdade.
A gente quer ser muito inteligente, mas pergunta pra alguém.
É, esse cara aqui de 63 anos...
não fez isso. Ele claramente não fez isso.
Não fez isso, porque se ele tivesse perguntado... ele teria revelado segredos internacionais pra outra pessoa nesse processo. Ela pergunta isso aqui, né? Tipo, ai, não sei o que, não sei o que. Você me falou essas informações e foi tão legal. Chegaram bem antes de todas as outras. Só agora que chegou no nosso noticiário. Eles estão tão atrasados. Você é uma informante secreto. Aí depois ela diz assim, como é que foram as suas reuniões? Deu tudo certo? Porque certeza. Depois ele disse assim, ah, as reuniões foram assim, fulano decidiu isso, isso, aquilo, não sei o que, a próxima posição do exército é tal.
Determinado ponto ele já nem tentava esconder mais, né?
Não, porque ele o que é o peido dava... pra quem tá cagado,
é,
né?
Cara? É, já foi, já foi.
Na cabeça dele ele tava casado com essa senhora.
É, pecado, pecadinho, pecadão.
Exato, exato. A minha tia, ela fala que o mal que faz o pouco faz o muito.
É isso aí.
O que não é verdade.
Não é mesmo.
Não é verdade. É uma frase que exclui completamente a verdade em outra frase muito famosa, que é a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Mas esse cara aqui acreditava que o mal que faz o pouco faz o muito. Uma semana depois, a mulher, que supostamente estava na Ucrânia, escreve: meu querido Dave, a OTAN e o Biden têm um plano secreto pra ajudar a gente? Ela falando como se fosse uma coitada.
Ela fala como se fosse uma coisa trivial mesmo. Meu Deus, eu
vocês vão me proteger? Se
eu preciso
como?
De ajuda.
E ele foi lá e falou, né? Depois daquele momento, ela fica elogiando o Dave porque ele deu informações tão detalhadas sobre inteligência, né, informações secretas da inteligência americana. E ela diz, ai, Dave... é tão legal que você tem informações sobre... aí, abre colchetes, porque a gente tá falando de um processo, né? Abre colchetes, país especificado, número 1, fecha colchetes. É tão legal que você tem informações sobre país especificado antes de todo mundo. Eu espero que você me conte as coisas assim que você souber, tá bem? Você é meu agente secreto.
Ela criou uma fanfic, né? Estão fazendo um roleplay aí de amor proibido.
Meu irmão,
né? Muito bom.
Olha o nível de otariedade da pessoa que cai no conto do você é meu agente secreto.
Bichinho, ele só queria amar.
Ô, cara, ele só cometeu dois erros. O primeiro foi revelar informações da inteligência americana. O segundo foi amar demais, né, cara?
É isso, bichinho. Pousando na estratégia militar. I'm on a tiny tooty toy, yo, yo. I'm on a steady tooty fool,
yo. Always, your way. Bem, na outra mensagem, a mulher diz assim, Dave, eu espero que a OTAN prepare uma surpresa muito desagradável pro Putin, hahaha. Você vai contar pra mim se acontecer? Ela pergunta no final de abril.
Claramente não é uma pessoa ucraniana, né, véi?
Não é, cara, não é.
Eu acho que até eu demorei demais pra entender. Eu como poderia você? Estar no lugar dele, cara. Que merda.
Como assim?
Eu achava que era uma aliada dele. Ela porque eu só queria saber demais.
A bicha, ela é ninguém só tá curiosa. Ela é só curiosa. Fofoqueirinha.
Tão burrinha, bicha.
Tão burrinha. Gente, essa história do tão burrinho é um meme, tá? É um meme. Ah, a gente não tá dizendo que a mulher é burra, não. A gente nem conhece ela.
Ela, inclusive, é muito inteligente.
É muito inteligente. Burra é a gente. Então, a última mensagem, tá dizendo aqui, finalmente, antes que o acesso fosse revogado dele, né, que obviamente deveria ter sido feito bem antes, mostra que a mulher mandou uma última mensagem dizendo, você tem um trabalho hoje no centro de operações, né? Eu lembro, eu tenho certeza que tem várias coisas interessantes acontecendo por lá. Aí eu mandei tipo, interrogaçãozinha assim.
Ela é ótima de jogar o verde, né, cara? É tipo um super
nossa,
poder.
Brother. É porque se ele disser alguma coisa, tipo assim, não, não posso falar sobre isso, ela pode só dizer... ai, Momo, eu sei. Eu tô só perguntando sobre o seu dia. dia é que me preocupo. Tá.
Estou preocupado com você, veja bem.
Estou preocupada com você. Você é meu amorzinho. E como que eu vou saber que você tá bem?
Se você quiser, não precisa falar, mas olha essa foto.
Você não precisa falar, academia. Mas... Ai, eu amei quando você me disse ontem, antes das nossas notícias. Mas no final fala sobre o processo que, se condenado, o Slater vai enfrentar uma pena máxima de 10 anos de prisão. Achei até pouco, assim, dado o que ele fez. 3 anos de liberdade provisória. E uma multa de até $250 mil para cada acusação relacionada à conspiração internacional para transmitir informações de defesa nacional secretas. A gente vai fazer aí no especial aqui sobre aplicativos de relacionamento. A gente vai contar histórias felizes, histórias tristes.
Geralmente tristes.
Geralmente
tristes. Minha, tá maluco.
As histórias felizes, pra ser bem sincero, eu não tô interessada.
É verdade, né?
Só pra assistir história feliz, eu vou assistir dorama, pô.
É.
A gente vai falar ainda sobre isso, mas eu adianto pra vocês que nenhum dos nossos amigos que vão falar sobre as histórias tristes deles do Tinder passaram segredos militares internacionais pra web namorada deles, que mora na Ucrânia.
É isso aí, tecnicamente. Até porque a gente não tem acesso.
Mas, gente, repense, tá? Repense. Repense o que, que você vai falar pra sua web namorada, encontre a pessoa antes, de preferência, dê uma olhada, né, nos documentos dela. Tenha certeza que ela é a pessoa que ela tá dizendo que é. A gente já falou sobre isso antes.
Jus Brasil, galera. A gente já descobriu. A gente já falou sobre isso antes. É Jus Brasil. Pega o nome completo, joga lá.
Nome completo, Jus Brasil, pega a fotinha da pessoa com o nome da pessoa e dá uma pesquisada mesmo se ela tá na internet com aquele nome e com aquele rosto há muito tempo. Faz um esforço. Antes de chegar pra pessoa dizendo, né, segredos internacionais ou nacionais, segredos comerciais, antes de contar segredos dos seus amigos, antes de falar
ou
qualquer...
segredos íntimos, né?
E é isso, gente. Esse é o Vortex de hoje. A gente tá falando dessas duas notícias que foram indicadas aqui pra gente. Essa segunda foi indicada hoje, mas a primeira da experiência Willy Wonka. Vários de vocês marcaram a gente. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais e de também enviar outras ideias que vocês têm de matérias que têm que ser comentadas aqui no Vortex. Eu quero dizer o seguinte. Primeiro, essa gravação, várias coisas deram erradas nela. A gente tá gravando pela segunda vez, meio atropelado, uma loucura aqui. E o Vortex, ele depende de espontaneidade, né? Então a gente sempre tem que mudar quando a gente tem que regravar e tudo é muito difícil. Então, por favor, apreciem o nosso esforço, dando 5 estrelas pra gente nas plataformas de podcast.
6 estrelas, eu quero 6 estrelas. Você pode,
dê
cara,
6 estrelas pra gente.
Você tem a dificuldade de admitir, mas o Vortex é tão bom, gente. Ele é tão bundudinho. Tão burrinho.
Eu não tenho condição de continuar,
cara. Por favor, cara.
Esse episódio tem que acabar. Eu não aguento mais. E odeio. O povo quer saber. Enviaram um action figure de cocô pra você.
Denúncia! Foi mesmo.
Enviaram. A gente já sabe. A gente já sabe também quem é.
É isso aí.
Já foi revelado.
Mas eu fiquei muito preocupado. Descobriram meu endereço. Ai, meu Deus. É agora. Acabou,
vazaram na Deep Web, meu endereço.
Acabou, mas descobrimos que foi um fã, foi uma homenagem. Porque, assim, o action figure de cocô, ele tanto podia ser uma referência ao episódio 4, 3, 5...
Eu não sei quando a gente falou do action figure de cocô, juro pra ti.
Que é uma coisa legal. Uma vingança que foi, né? A gente discutiu sobre isso no episódio passado, episódio 22, 23, 20 mil.
Ou então era só um cocô também, né? Tem essa opção.
Ou então era um cocô de verdade, que é assustador, porque quando eu tirei do pacote, eu peguei com muita força. Eu peguei assim como se não fosse nada, e eu puxei. Quando eu vi o que era, eu olhei assim de relance, eu fiquei...
Gente, é um action figure ultra realista.
Nossa,
de um
gente.
Cagão. Vocês se ligam o cocô do Agumon em Digimon? Ele é igual aquele sorvetinho de fast food, se liga?
Aham.
Uhum. Que eu amo. É um cocô, é um cocôzão.
Agora, inclusive, se fosse um cocô de verdade, parabéns pra esse intestino. É um intestino mais...
Não, belíssimo,
mais
né?
Mais fibrado
fibras.
Que eu já vi na minha vida.
Metamucil, por favor, patrocina o Vortex.
A verdade que não era, a verdade que foi uma homenagem do nosso ouvinte. Guilherme Álvares.
Conhecido também como Gui.
O Gui, o Progênitos. O
Progênitos, ou Ctrl-Alt-Gui nas redes sociais. Que fez, ele que fez os broches, né?
Exato.
Os buttons do Vortex.
Inclusive, vai ter uma segunda tiragem aí na CCXP esse ano. Esperem, falta só...
Atenção, hein, gente. Atenção.
12 meses. Não, vai chegar.
Pra você que quer comprar, não tem. Não tem
não
pra vender.
Tem
que encontrar o Gui e pedir, por favor.
Procurem o Gui e ele que vai decidir.
Um dia a gente vai ter responsabilidade em relação ao nosso próprio produto, mas esse dia não é hoje.
Não.
Não é.
Mas é isso, fica um abraço aí pro Gui. Te amo, Gui.
É isso, gente. Um grande beijo, tá, pra todos vocês. Obrigada por terem aguentado até aqui. A gente tá em estado de completa insanidade física e emocional. Porque a gente já gravou muito esse Vortex e a gente já chegou no começo desse episódio que vai chegar até vocês desistentes, mortos por dentro.
É um mindset certo pra ouvir o Vortex, né?
Exatamente, exatamente. Um beijo, pessoal, que tá aí na academia. Cuidado com o agachamento. Presta atenção na posição do joelho. Presta atenção. Mais importante de tudo, tá? Tá com dor no joelho enquanto tá fazendo exercício? Tá com dor nas costas enquanto tá fazendo exercício? O meu conselho é, não é pra continuar fazendo independente da dor. Dá uma olhada nisso aí. Vocês não querem acabar como nós dois que estamos aqui falando nesse momento.
Duas hérnias e contando, hein?
Ano que vem, né? Tamo aí.
A gente vai dobrar a meta.
A gente dobra a meta. Taylor Swift, volte para o Brasil.
Mal posso esperar pra assistir mais um show sendo deitada.
Gente, um grande abraço e até semana que vem no próximo episódio do Vortex Podcast. E... tchau, tchau.
Tchau, tchau, tchau.
Parasol. Eu estou tomando uma cerveja muito chique que tinha na geladeira.
Ah, que pena. Achei que era... Cerveza Crista!
Quando eu digo que é chique, eu digo que é um lixo na frente da cerveja cristal.
Caraca,
claro.
Não, qualquer coisa, né?
E, pô, será que dá pra comprar cerveja cristal no Mercado Livre?
Eu acho que tem cerveja cristal. Não sei se é a mesma, mas existe.
Não, tem que ser a mesma. Tem que ser a mesma.
Cristal no Brasil.
Olha, tem um site aqui do em espanhol, tá? É cristal.cl. Eres maior de idade? Eu vou dizer sim. Bienvenido.
Bienvenido.
Refrescante para aliviar la sed del verano. Nuestra cerveza.
Então nunca vai ter.
Nossa,
aqui,
eles
pô.
Mudaram o rótulo, tá mó pai agora.
Manda foto,
não,
eu
mudaram,
tô com...
Não, mudaram não, só a latinha que tá feia, só a latinha que tá feia. Peraí que eu vou te mandar o link, caralho. A gente desfocou total.
É porque tem aqui, tem uma cervejaria Petrópolis que também faz cerveza Cristal.
Cerveza Cristal. O melhor é que eles têm aqui um compilado de campanhas passadas deles com a cerveja Cristal, mas a melhor campanha de todas, que foi essa da trilogia de Star Wars, não tá aqui, pô.
Brincadeira, né, Cervejas Cristal?
Eles estão repostando todos os memes de Cerveja Cristal.
Eu acho que eles escutam o Vortex justamente pra ter notícias da Cerveja Cristal.